Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo hoje a esta tribuna para registrar minha satisfação com o desfecho exitoso das negociações entre a Eletrobras e a Celg Distribuição S.A., a Celg D, concessionária de distribuição e comercialização de energia elétrica, responsável pelo atendimento de 237 municípios do estado de Goiás. Se analisarmos a questão da Celg com cuidado, a responsabilidade e, sobretudo, o respeito que as questões estratégicas deste poste merecem, é inafastável a conclusão de que o acordo firmado entre a Celg e a Eletrobras foi extremamente benéfico para o estado de Goiás. A Celg trocou incertezas e dívidas impagáveis por um futuro de investimento e valorização. E não se trata de um futuro de promessas, trata-se sim de medidas concretas e eficazes, como comprovam os números da transação. É necessário, portanto, que combatamos discursos fantasiosos e eleitoreiros que visam apenas politizar o assunto e a confundir os cidadãos goianos. Devemos evitar a proliferação de comentários infundados e irresponsáveis a respeito dessa inegável vitória que foi o acordo celebrado entre a Celg e a Eletrobras. Não podemos admitir que o futuro de Goiás seja sacrificado no altar das pretensões eleitorais de um ou outro candidato. Vamos discutir o futuro da nova Celg tecnicamente com seriedade. Além de preservar o patrimônio do povo goiano, o acordo histórico a que chegaram o governo federal e o governo do estado possibilitará a retomada dos investimentos no setor elétrico, garantindo o suprimento de energia necessário para que Goiás continue o virtuoso ciclo de desenvolvimento dos últimos anos, durante as quais nosso estado registrou índices de crescimento econômico muito superiores à média nacional. Senhoras e senhores senadores, um iminente colapso financeiro ameaçava, nos últimos anos, a Celg Distribuição. A incapacidade de realizar investimentos, as dívidas crescentes e a recorrente queda na qualidade dos serviços prestados pareciam prender a companhia a um círculo vicioso cujo fim não se vislumbrava. O forte desempenho da economia goiana estava ameaçado em suas bases e a preocupação e o descontentamento da população eram evidentes. Sobre essas condições adversas, a simples retomada da concessão da Celg-D, que vencerá em julho de 2015, legaria ao estado de Goiás um rombo de mais de 10 bilhões de reais.
Uma parte, senadora.
Concedo uma parte ao senador Fleury.
Senador, ninguém mais do que a senhora batalhou junto ao governador do estado de Goiás, governador Marconi, que está indo para o seu quarto mandato e o estado inteiro aplaudindo. O homem que trabalhou para o estado estadista tem mostrado à nação como se governa. E a Celg, que passou a ser, nos últimos meses, simplesmente uma brincadeira de oposição com políticos irresponsáveis, colocando a nossa grande empresa de iluminação do estado de Goiás, altamente bem administrada, com a negociação do governador Marconi, diminuiu muito a dívida e ele tem um prazo excelente, com muita condição para, inclusive, os próximos governantes acertar. Mas sei da luta de Vossa Excelência durante toda essa negociação e sei o que a senhora sofreu no meu estado, no estado de Goiás, por levantar essa bandeira enquanto a oposição batia, mas hoje está aprovado sem razão. Então, eu quero aqui cumprimentá-la e cumprimentar ao governo do Estado de Goiás por tudo que ele tem feito. Sou do Democratas, mas sou um cabo eleitoral daquele governador.
Obrigada, senador Fleury. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e dizer que a sua região, a região sudoeste do estado de Goiás, é quem mais ganha com essa situação. Nós cansamos de ver naquela região produtores de leite perder e indústrias de laticínio perderem todos os seus produtos em função da dificuldade que nós tínhamos para fazer investimento naquela empresa. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e cumprimento especialmente o governador Marconi Perillo por ter tido a paciência de desenvolver essas negociações durante 3 anos. Concedo a palavra ao senador Ciro Miranda.
Senadora Lúcia Vânia, quero, em primeiro lugar, parabenizá-la pela sensatez do seu pronunciamento, equilíbrio e conhecimento profundo que tem sobre a CELG. Viveu o CELG durante anos e anos, e a angústia que nós tivemos. E quando diz que temos um acordo benéfico, realmente nós estamos trocando a incerteza pelo oposto. Agora, é bom que se diga que todo esse problema começou quando esses que hoje a usam eleitoreiramente fizeram a grande bobagem da vida dos goianos, que foi vender Cachoeira Dourada, que era a geradora. Quer dizer, venderam a galinha dos ovos de ouro e nós ficamos com o subproduto. Aí começaram os grandes problemas da CELG. Então, é melhor nós termos algo substancial com 49%, do que não temos nada com 51% ou 100%. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência pela luta que tem e temos até hoje e vamos continuar tendo para esclarecer isso. E não deixar que seja maculada a imagem de um governo sério como o de Marconi Perillo, feito eleitoralmente por aqueles que sacrificaram e foram ao extermínio com a CELG. Parabéns, senadora. Muito obrigado.
Obrigada, senador Ciro Miranda. Vossa Excelência, que já foi presidente da DIAL, Vossa Excelência, que acompanha o progresso e o desenvolvimento do Estado de Goiás, sabe o quanto o setor produtivo colaborou nessas negociações. Eu fui testemunha aqui em Brasília de várias vezes o setor produtivo do Estado de Goiás vir aqui ao Ministério de Minas e Energia solicitar ao ministro Lobão que agilizasse as tratativas deste acordo. É preciso também que se diga que nós tivemos 3 anos de negociação e que durante esse período de negociação não me lembro em nenhum momento da presença desses parlamentares que hoje criticam. E eles tiveram toda a oportunidade de combater o acordo durante o período que estávamos fazendo as tratativas. Toda a discussão no Ministério de Minas e Energia, a discussão na ANEEL, foi aberta para todos os parlamentares acompanharem, discutir, assim como foi aberta também para o setor produtivo opinar sobre aquelas tratativas. Portanto, é muito importante nesse momento que a gente retire a CELG dos palanques e das posições eleitoreiras. Aquela empresa já sofreu muito por ser objeto de críticas infundadas e ser objeto de ameaças dos seus acordos. Todas as vezes que se pensa em fazer um acordo envolvendo a CELG, entra a posição política desinformada da situação, que não acompanha o que foi feito e começa a inviabilizar o acordo. Quem perde com isso não é o governador Marconi Perillo, quem perde com isso é o Estado de Goiás. É o Estado que se vê hoje comprometido em seu desenvolvimento pela falta de investimento naquela empresa. Portanto, foi neste contexto que o governo do Estado pacientemente conduziu, desde dezembro de 2011, negociações visando a solução definitiva dos graves problemas da CELG, cujas origens, como disse aqui o senador Ciro Miranda, retomam a década de 1980, quando a usina de Corumbá 1 foi vendida. A situação se agravou em 1997, quando foi leiloada a usina de Cachoeira Dourada. O resultado dessas operações foi a transformação da CELG de produtora em compradora de energia, situação que em poucos anos se mostraria insustentável. Agora a CELG passa por uma transformação diferente. Dessa vez, o patrimônio dos goianos não será desperdiçado. A concessionária goiana não será, como outrora prognosticaram os pessimistas de plantão, vendida por um real. Não houve privatização. A Eletrobras é dinheiro público. Tanto faz a ação. As ações do Estado de Goiás são ações de interesse público. As ações da Eletrobras são ações de interesse público. Tanto a CELG quanto a Eletrobras administram um dinheiro que é um dinheiro nosso, um dinheiro que vem dos nossos impostos. Portanto, não se trata de uma privatização. Com a colaboração da Eletrobras, o governo do Estado não só afastou o fantasma de uma privatização inoportuna da CELG-D, como também criou, por meio de profunda reorganização societária e com o auxílio de vultuosos aportes e investimentos, as condições para que tenhamos uma CELG muito mais forte, uma CELG digna do povo goiano, retomando a qualidade e a responsabilidade que outrora oferecia ao Estado de Goiás. Senhoras e senhores senadores, a parceria com o governo federal já está surtindo efeito. Além dos 3,5 bilhões de reais aportados pela Eletrobras, a Caixa Econômica concederá à CELG um empréstimo de 1,9 bilhão de reais, que permitirá o resgate do caixa da companhia, bem como a realização de investimentos imprescindíveis à manutenção e expansão da rede elétrica. O presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, afirmou que a empresa investirá por ano mais de 300 milhões na CELG. No curto prazo, a rede básica será reforçada e uma nova subestação regional entrará em operação. O maior benefício imediato do acordo com a Eletrobras, contudo, é a garantia da renovação por mais de 30 anos da concessão da CELG-D. Com isso, a companhia incrementará seus ativos, segundo estimativas conservadoras, em pelo menos 7,5 bilhões de reais. O futuro da companhia está garantido até o ano de 2045, data em que também serão celebrados os 90 anos da história da CELG. Outra conquista é a inclusão no contrato de federalização da companhia de uma cláusula de desempenho. A nova CELG assumiu o compromisso de garantir os índices de qualidades colocados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o que será fundamental para que a concessionária supere as dificuldades que a fizeram figurar em 2013 na última posição no ranking de qualidade de serviços elaborados pela ANEEL. Os 2,6 milhões de unidades consumidoras atendidas pela CELG-D receberão, não tenho dúvida, um serviço muito melhor. Os resultados alcançados já inspiram confiança na sociedade e no governo. Na semana passada, o Conselho Monetário Nacional autorizou a CELG-D a contratar novas operações de crédito destinadas ao seu saneamento econômico e financeiro, o que possibilitará a alteração do perfil da dívida da companhia. O limite de endividamento foi elevado de 800 milhões para 1,9 bilhões de reais, permitindo que a CELG-D renegocie seus pagamentos em prazos maiores e repactue as taxas de juros que incidem sobre as parcelas. Quero encerrar, senhor presidente, parabenizando o governo de Goiás. a CELG, a Eletrobras e o povo goiano pelo belo exemplo de cooperação que possibilitou a solução dos graves problemas aqui mencionados que ameaçavam o desenvolvimento econômico de Goiás. Estou certa de que a solução encontrada trará de volta o orgulho que em tempos passados tivemos da Companhia Energética de Goiás, a Companhia Energética de um Estado que tem mostrado que verdadeiramente tem energia para liderar o crescimento do Brasil. Eu termino as minhas palavras, senhor presidente, dizendo da minha alegria como parlamentar, que aqui ocupo essa casa pelo segundo mandato, três mandatos de deputada federal, dizer que em nenhum momento eu fui omissa em relação às questões do Estado. Acompanhei todas as tratativas deste acordo, acompanhei não só isso, como todos os problemas que são referentes ao nosso Estado, o Estado de Goiás. Espero que o povo goiano sinta, na minha representação, uma responsabilidade e, principalmente, uma confiança, porque em nenhum momento no Congresso Nacional eu deixei de honrar o nome do meu Estado e deixei de honrar aqueles que confiaram o seu voto na minha pessoa. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.